Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
Estamos de volta com o Paraná em Rede e queremos a resposta para a pergunta que fizemos no início do programa. Você usa o cinto de segurança quando vai no banco de trás de um veículo? Saiba que é uma infração grave. Além do que, a pessoa sem cinto de segurança fica mais vulnerável em um acidente de trânsito.
Quando você entra em um carro, normalmente uma das primeiras coisas que faz é colocar o cinto de segurança, correto? Mas responda com sinceridade, você também usa o cinto de segurança mesmo estando no banco de trás? Se sua resposta foi não, é melhor repensar sobre isso. Há mais de 20 anos, é obrigatório usar o cinto de segurança, porém muitas pessoas continuam ignorando a importância desse item, principalmente no banco de trás. É o que explica o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Glauber Peixoto.
Muitas pessoas, até mesmo alguns condutores, não se preocupam como deveria com o cinto de segurança no banco traseiro. Muitas vezes porque a fiscalização é mais difícil e, em razão disso, as pessoas ainda insistem em não utilizar o cinto. E isso é um problema muito sério, porque no caso de um acidente, de uma batida frontal, por exemplo, a pessoa sem cinto no banco traseiro, ela pode causar lesões na pessoa da frente, que está com cinto, até mesmo trazendo situação grave, de lesões graves na pessoa, inclusive algum óbito.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, deixar de usar o cinto de segurança, seja no banco da frente ou no banco de trás, é uma infração grave que prevê multa e a perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Então fique atento à sua segurança e das pessoas que estão com você. Reportagem, Janari Damascena.
Eleições 2018.
A importância do voto, que nem todos valorizam na atualidade, é o tema da entrevista do jornalista Tomás Barreiros com o procurador de justiça Armando Sobreiro Neto.
Hoje nós vamos falar sobre a importância do voto e sobre como escolher o melhor candidato. O nosso convidado é o procurador de justiça Armando Antônio Sobreiro Neto, que coordena as promotorias de justiça eleitorais do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutor Armando, desde a Constituição de 1988, a questão da participação popular no processo de gestão do país tem sido bem destacada. Ainda assim, muita gente parece não ter noção de como isso é importante e da responsabilidade de cada um no processo de escolha dos nossos gestores públicos. Tanto que são muitos aqueles que acabam votando em branco ou anulando o voto. O que o senhor diria para convencer o eleitor a respeito da importância do voto de cada um?
Inicialmente dizer que a democracia nos é muito cara. Correu muito sangue para que chegássemos a esse tempo de civilização em que é possível a qualquer cidadão brasileiro, independentemente da condição econômica, raça, credo, poder escolher os seus destinos, poder escolher o destino dos seus sucessores. Nós temos aí na história passagens de tempos sombrios. A democracia pressupõe participação, colaboração. Nós vivemos em comunidade. Eu vou fazer um comparativo aqui à nossa rua ou um condomínio. Muitas vezes nós vemos um certo comodismo ou um lavar as mãos das pessoas que não participam das reuniões de condomínio, não participam das reuniões no seu bairro e depois reclamam que as coisas não acontecem. Mas como nós vivemos em comunidade e todos temos a mesma importância e nós que criamos essa figura chamada Estado, é importante que o cidadão saiba de que se ele se omite, se ele não participa, se ele não busca espaço na comunidade para dizer o que pensa e o que pretende, outros o farão. Ou seja, a importância do voto e de se refletir sobre o voto é que, mesmo que o cidadão, ao chegar na urna, resolva, por protesto, votar em branco ou votar nulo, é uma expressão de vontade do eleitor. E ela pode ser feita, tanto que se respeita. Só que, ao fazê-lo, ele está jogando para os outros a responsabilidade. Quer dizer, se eu vou à urna, resolvo não fazer escolha alguma, não pesquiso a vida dos candidatos, ou não gosto de nenhum deles, mesmo assim, eu tenho que ir lá e buscar qual é o menos pior, qual é o menos ruim. Porque se eu deixar que os outros escolham, pode ser que o pior deles ao seu mandato eletivo e venha cuidar do destino da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Por isso a importância do cidadão saber que, ao votar, ele não está apenas cumprindo aquela obrigação que a lei impõe. Ele está exercendo um direito dos mais importantes e está, nesse momento, decidindo os próximos 4 anos aquilo que vai reverter para ele ou para sua família.
E como é que o eleitor deve escolher o seu candidato? Como é que ele pode se informar sobre o histórico, as propostas do candidato e, por exemplo, como saber se ele é ficha limpa ou se aquilo que ele está prometendo pode ser cumprido ou não?
Nós temos uma realidade de que a grande maioria dos candidatos que aí estão já são conhecidos. Poucos são aquelas novas lideranças. Os partidos ainda são muito conservadores ao permitir novas pessoas participando do processo. Normalmente são aqueles que já fazem parte de uma história. Os cidadãos já conhecem a grande maioria. Então eles já têm noção do que fizeram, do que fazem, do que podem fazer. Mas mesmo assim, digamos que seja uma cidadã que não gosta muito de notícia política, não gosta de acompanhar, mas chega o momento da eleição, ela tem que fazer a escolha dela. Hoje as redes sociais permitem buscas de forma muito segura, bastando digitar o nome dessa pessoa. Já vai surgir ali na internet várias notícias, fotos, vídeos a respeito dessa pessoa. Conversas familiares são muito importantes. Partindo sempre daquele princípio, respeitar as divergências, mesmo entre filhos, pais e filhos, filhos, avós e assim por diante, namorados e namoradas, marido e mulher. Dialogar em casa. Olha, vem a eleição, nós vamos ter que escolher vários candidatos, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e vice, presidente e vice. São vários cargos em disputa. Então nós temos em nome do Estado a importância em relação ao destino do Estado e no país, obviamente, tudo que diga respeito ao Brasil. Então conversar a respeito do que é um bom candidato, o que seria um bom voto, né? Conversar com os familiares, com as pessoas de confiança, pesquisar na internet, nos jornais, a imprensa, tomar cuidado com as notícias falsas, e daqui a pouco podemos esclarecer mais a respeito disso, mas basicamente é isso, procurar se informar, perder alguns minutinhos do seu dia, não deixar isso para o dia da eleição. É muito perigoso deixar isso para o dia da eleição, ou como muitas vezes vemos, pessoas chegando ao local de votação, pegando um santinho do chão para votar em um candidato. É arriscar demais, é um salto no escuro.
Certo, o que é que o senhor diria que é um voto mal feito? Quando é que a gente pode dizer que o eleitor votou mal?
Eu diria que o eleitor vota mal quando ele não pensou nem um pouco a respeito do seu voto. Porque aí ele, a rigor, não está fazendo uma decisão, escolhendo, fazendo uma escolha. Ele está indo lá por uma obrigação e simplesmente dizendo o seguinte: decidam por mim. Esse agir mal é ele deixar para outros a definição daquilo que eu vou receber do Estado e da União. Que tipo de serviço público, de saúde pública eu vou ter? Que tipo de segurança pública eu vou ter? Esse cidadão que não faz essa reflexão, que não pensa a respeito do voto, e vai reclamar depois dos serviços públicos, é um contrassenso, porque ele não colaborou. E a colaboração que ele deve dar é pensar a respeito do voto. Então o voto mal não é aquele que vota branco, nulo, errado. Essa noção de voto bom ou voto mal é muito relativa. O que eu posso dizer de voto mal é o voto não refletido, não pensado, feito sem nenhuma consideração a respeito do que vem por aí.
Doutor Armando, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje.
E o professor Cláudio Henrique de Castro está chegando com as recomendações para a atitude do consumidor.
Atitude consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre as armadilhas contratuais. Você vai, assina um contrato e tem cláusulas bem pequenas e reduzidas que você não consegue ler ou numa linguagem que você não entende e assina no final ou rubrica todas as páginas. Pode ocorrer que lá naquele contrato tenham cláusulas que lhe retiram direitos e reduzem os seus direitos naquele contrato. Pode acontecer ainda que em panfletos que distribuem nas esquinas, contenham letras reduzidas e que você não leia que a promoção é só enquanto durar o estoque ou a promoção é válida só para aquele dia, chegando no estabelecimento e tendo a frustração de encontrar um produto que não foi anunciado. Todo esse material, se contiver propaganda enganosa, publicidade ou o contrato induzir o consumidor à falsa representação da realidade, isto é, enganá-lo, pode ser anulado na justiça e fere o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, consumidor, abra o olho quando você assinar qualquer tipo de contrato. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Hoje é sexta-feira, o Paraná em Rede está terminando, com a expectativa de que você descanse bem no final de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Ótimo sábado, até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.